A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre ações de indenização contra a administração pública. E quem vai falar sobre este tema conosco é o magistrado Guilherme de Paula Rezende, juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado.
Muito bom dia, Patrícia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Justiça para Todos. É uma grande satisfação, prestar alguns esclarecimentos a esse programa.
Bom, para começar a nossa conversa, quando falamos em dívidas de ação contra a administração pública, magistrado, qual é o tipo de responsabilidade civil do Estado?
Patrícia, veja bem, ao contrário da responsabilidade civil entre particulares, há algumas especificidades em face da administração pública. Quando a gente fala em administração pública, a gente está falando de Estado de uma maneira genérica, ou seja, União, Estado, municípios e as respectivas autarquias. A responsabilidade civil da administração pública, do Estado, Estado aí lato sensu, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata exatamente da responsabilidade objetiva do Estado, né, pela conduta de seus agentes.
Correto. A responsabilidade civil do Estado, a gente sabe que é objetiva, ou seja, o lesado não precisa comprovar a culpa da administração pública. No entanto, ainda persiste uma dúvida, magistrado. O Estado, ou como o senhor falou, né, fazendas públicas estadual, federal, distrital, municipal, sempre deverá indenizar? Há requisitos para que haja essa responsabilidade?
Perfeito, isso é uma ótima pergunta. A gente tem que fazer uma evolução histórica da responsabilidade civil no decorrer do tempo. No primeiro momento, quando da formação do Estado, o Estado era tratado como um verdadeiro irresponsável. Ele sequer deteria a obrigação de indenizar, tá? Com a evolução da doutrina e a consolidação do Estado, cada vez mais presente, partiu-se para uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, há necessidade da demonstração do dolo ou da culpa do agente público no exercício da sua função. Hoje, porém, a gente tem consagrado em nossa Constituição Federal a responsabilidade objetiva do Estado. O que quer dizer isso? Nós não precisamos da análise do dolo ou da culpa do agente público para a caracterização da responsabilidade civil. É necessário tão somente a existência de um dano ao particular, uma ação ou omissão do agente público e a ocorrência de um nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa. Né? Então, hoje, nós temos uma responsabilidade objetiva do Estado consagrada constitucionalmente.
E qualquer cidadão pode, individualmente, se ele for lesado, propor uma ação contra o Estado?
Qualquer cidadão pode propor essa ação contra o Estado desde que seja lesado, seja por ato comissivo, por agir dos agentes da fazenda pública, seja até mesmo por omissão pela falta do serviço do Estado frente a determinada situação.
E como começar um processo, magistrado, contra o Estado?
Veja bem, toda e qualquer ação, ela, regra geral, necessariamente, ela, o, 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 a parte lesada, né, o cidadão lesado, ele deveria contratar um advogado ou, sendo insuficiente, buscar auxílio da Defensoria Pública. Mas, frente à administração pública, há uma lei específica que trata do juizado especial das fazendas públicas. Ou seja, em causas em que o valor buscado seja inferior a 60 salários mínimos, é possível o cidadão buscar diretamente o socorro do judiciário frente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente até mesmo do auxílio de advogados. Tá? Então, agora, se porventura o valor, o dano, superar os 60 salários mínimos, é necessário sim o auxílio de um advogado e ele deve se socorrer da Justiça Comum.
Correto, magistrado. Existe um prazo para abrir um processo nesse sentido?
É interessante porque a legislação que trata do prazo das indenizações contra a fazenda pública, ela remonta a um decreto bem antigo, de 1932. É o decreto 20.930. E esse prazo é um prazo prescricional de 5 anos, tá, a contar a partir do dano. Então, se a parte foi lesada, por exemplo, agora em 2020, ele teria aí o prazo de 5 anos para a propositura dessa ação contra o Estado.
Correto. E qual é o resultado de uma ação ganha contra a administração pública?
Veja bem, qualquer ação, seja em face de um particular ou seja em face do Estado, o juiz, com a sentença, ele vai declarar, né, o direito da parte lesada a eventual ressarcimento do seu dano. Dano esse que pode ser tanto material quanto o respectivo moral. Só que aí nós entramos em outra situação.
Sim.
Não existe, tal como particular, a expropriação de bens. A fazenda pública, considerando que os bens da fazenda são inalienáveis e impenhoráveis, a forma de pagamento, a satisfação desse crédito, a satisfação dessa condenação, ela ocorrerá de forma própria. Tá? É totalmente diferente do que acontece com o particular. Particular, ele tem os seus bens penhorados, os seus bens são levados à asta pública, é possível pelo credor uma adjudicação desses bens. Com a fazenda pública, isso absolutamente não acontece. Tá? Nós temos regimes próprios de pagamento, tá? Previstos na Constituição Federal, especificamente em seu artigo 100, que é por meio do precatório.
Sim.
E por meio da requisição de pequeno valor.
E para o nosso ouvinte entender melhor, o senhor pode explicar as duas modalidades?
Claro. Primeiramente, o que que acontece? Precatório, nós não devemos confundir a palavra precatório com a carta precatória.
Sim.
A carta precatória, a precatória, é emissão de uma ordem de um juiz para cumprimento desse ato processual em outra comarca. Então, é direcionado a outro juiz. Já o precatório é nada mais é do que uma modalidade de pagamento de uma dívida com o Estado, do Estado. O que que acontece? O juiz lança uma sentença condenatória em face do Estado e, por sua vez, oficia ao presidente do Tribunal de Justiça que requisitará uma ordem de pagamento ao Executivo, né? E isso se chama exatamente o precatório. O que que o Executivo, por sua vez, vai fazer? Ele vai incluir esse valor da condenação no orçamento do ano seguinte para o respectivo pagamento. Já a requisição de pequeno valor, essa ordem, ela é dirigida diretamente do juiz para o executivo. Mas aí qual que é a diferença? A diferença básica entre requisição de pequeno valor e precatório está adstrito exclusivamente aos valores. Por exemplo, condenação no estado do Paraná. Hoje, o teto para uma requisição de pequeno valor gravita em torno de R$17 mil. Superado esse valor, necessariamente há que se expedir o precatório. A requisição de pequeno valor, da expedição desse documento ao executivo, o pagamento dar-se-á no prazo de 60 dias, tal como imposto na legislação processual civil. Nos precatórios, como dito antes, as requisições feitas, por exemplo, até o dia 1º de julho do corrente ano, serão pagas até o exercício financeiro seguinte, ou seja, serão pagas as expedidas de até 1º de julho de 2020, no caso, serão satisfeitas até 31 de dezembro de 2021. Essa seria a diferença. Então, no estado do Paraná, nós temos um limite de R$17 mil.
Sim.
Para o município de Curitiba, a gente tem um limite aí da requisição de pequeno valor de quase R$8 mil, o que exceder necessariamente o pagamento deve ser feito por precatório.
Correto. Bom, eu vou citar um caso aqui, um exemplo, magistrado, que eu gostaria de lhe perguntar a respeito. Vítimas de abusos policiais, por exemplo, conseguem indenização por danos morais?
É o judici... isso aí, veja bem, o artigo da Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, ele autoriza a indenização por danos morais em face de qualquer excesso, qualquer abuso praticado por agentes, né, qualquer servidor, e aí o policial está incluído na qualidade de servidor, ele deve responder, o Estado deve responder por esses abusos. E aqui uma observação, a ação, ela não é proposta em face do policial A ou B, ela necessariamente ela deve ser proposta em face do Estado, tá? E o porquê? A responsabilidade civil do Estado, volto a repetir, ela é objetiva. E aí sim, uma vez o Estado condenado, é assegurada ao Estado, tá, a ação de regresso em face do servidor. No caso específico, a sua indagação em face do policial.
Correto. E agora, por exemplo, um acidente envolvendo um veículo oficial, magistrado.
Perfeito. Isso é extremamente corriqueiro. Acidentes de trânsito envolvendo viaturas, ambulâncias, carros de bombeiro. Nós vamos trabalhar exatamente com a responsabilidade objetiva.
Uhum.
Só que a responsabilidade objetiva, nós temos que aferir o seguinte.
Sim.
Houve um dano para o particular? Sim. Houve um nexo de causalidade? O que, que seria isso? A viatura teria dado causa a esse acidente? Sim ou não? Há alguma excludente de responsabilidade do Estado? Porque não é pelo fato da viatura ter se envolvido num acidente em que a responsabilidade do Estado ela vai ser sempre em ocorrência. Nós estamos aqui no campo da responsabilidade do risco administrativo e não da teoria do risco integral. Então, por exemplo, se uma ambulância ou uma viatura estiver atendendo a uma ocorrência policial, sempre ele terá preferência. Ele vai estar com giroflex assinado, sirene assinado, e em toda e qualquer circunstância, nesse ponto, ele tem a preferência de passagem. Então, consequentemente, ainda que houvesse um acidente, há que se aferir também a responsabilidade e a iniciativa do condutor do veículo particular. Será que esse particular ele contribuiu para o acidente? Ele não permitiu a passagem da viatura que estava com seu giroflex acionado, com a sua sirene acionada? Então, se ficar caracterizado que efetivamente o policial estava em atendimento a uma ocorrência, com todos esses mecanismos de segurança acionados, aí, infelizmente, o particular ele vai ter que suportar o dano.
Uhum. E um outro caso também, ainda mais polêmico, magistrado. Se um detento morto dentro de uma unidade prisional, há responsabilidade civil do Estado? E o Estado também pode ser responsabilizado pela morte de um detento, mesmo que ele se suicide?
Isso é uma questão extremamente interessante e para os juízes que trabalham na vara da Fazenda Pública, não é muito raro o acontecimento. Veja bem, pena, a partir do momento em que o Estado traz para si o jus puniendi, a obrigação de punir, a pena ela está adstrita exclusivamente à restrição de liberdade daquele recluso, daquele custodiado. O Estado deve assegurar o direito à vida daquele apenado, por mais bárbaro que o crime que ele tenha cometido. A pena não pode ultrapassar a restrição de sua liberdade. A partir do momento em que o Estado traz para si o jus puniendi, consequentemente, ele tem o dever de guarda desse detento. Consequentemente, regra geral, ele deve zelar pela vida do detento. Porém, há situações em que essa excludente, há excludentes da responsabilidade civil do Estado, inclusive no suicídio. Vamos dar o seguinte exemplo.
Sim.
Um detento que já tem um desvio psiquiátrico, a administração pública, o sistema carcerário, já tem conhecimento de que esse detento faz uso de medicamentos controlados, já tem conhecimento que no passado esse detento já tentou o cometer um suicídio. Consequentemente, o dever de zelo do Estado deve ser muito maior, dado o histórico desse detento, se comparado a um preso que, historicamente, nunca teve nenhuma situação nesse sentido. Que, porventura, o Estado, sabedor de todos esses fatos particulares deste detento, não for zeloso, não redobrar os seus cuidados frente a esse detento, e se, porventura, amanhã esse detento vier a cometer um suicídio, em tese, estaria caracterizado o dever de indenização. Ao contrário de um outro detento que historicamente nunca esteve, não há nenhuma evidência dele, nenhum abalo psiquiátrico a justificar essa cautela redobrada. Consequentemente, esse detento, seja por estar encarcerado ou seja por estar em qualquer outro lugar, poderia cometer esse suicídio. Logo, o Estado não seria responsabilizado. Agora, isso é muito importante. A análise dela deve ser pontual e feita, debruçada, sobre todos os elementos de prova nos autos.
Correto. Doutor Guilherme, gostaria de deixá-lo à vontade agora para o senhor expor as suas considerações finais sobre o assunto.
Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade no sentido de contribuir ao programa Justiça para Todos. E eu vejo que o que temos que deixar em consideração é que as execuções contra a fazenda pública, ela detém particularidades. Ao contrário do que se expõe em face dos particulares, a execução contra a fazenda pública, ela detém regramentos próprios, né? Isso porque a execução contra a fazenda pública não é possível atos de expropriação. Não é possível a penhora, como se acontece com os particulares.
Sim.
A satisfação do crédito sempre ocorrerá, seja por precatório, seja por RPV, pelas requisições de pequeno valor. Isso tudo em decorrência dos valores. E no tocante à responsabilidade civil do Estado, quis o legislador constituinte originário trazer a figura da responsabilidade objetiva ao Estado. Ou seja, regra geral, não se afere o elemento culpa na responsabilidade civil do Estado, seja por conduta omissiva ou seja por conduta ativa do Estado. Seriam essas considerações.
Muito bom, eu quero agradecer a sua entrevista aqui para nós hoje.
Muito obrigado, Patrícia. É uma satisfação em recebê-los e até outra próxima.
Até a próxima, estamos à disposição.
Da mesma forma.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. O programa Justiça para Todos hoje. Entrevistamos aqui o magistrado Guilherme de Paula Rezende, juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, e explicamos sobre as ações de indenização contra a administração pública. Eu sou Patrícia Armentano, fico por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.